Atenção.
Atenção, preste muita atenção. Está para começar o What If, o podcast do Instituto Federal de Sorocaba.
Olá, vai começar, vai começar.
Olá, tudo bem? Salve, salve a todos, aqui é o Joãozinho, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do What If Soccer. Na data de 10 de abril, em uma partida movimentada com muitas chances de gol, o São Paulo empatou em 2-2 com o Alianza Lima no Morumbis. Na saída de campo, o time foi vaiado e muito se questionou sobre a continuidade do técnico Zubeldía no tricolor. E aí, se aproxima uma crise no São Paulo? A culpa é do elenco curto? Como eu não sei nenhuma dessas respostas,
seu Cerruela! Seu Zoreiudo!
Trouxe aqui a nossa equipe de especialistas para me ajudar a entender um pouco mais sobre o jogo de ontem e seus desdobramentos. Bora lá?
Bora! Hora do show!
Fala, galera. Aqui é o professor Felipe, fazendo uma coisa que ele nunca imaginou que iria fazer na vida. Gravar um podcast comentando um jogo do São Paulo. É isso, Brasil. A que ponto chegamos?
Oi, pessoal. Eu sou o Pietro, aluno do segundo elétrico do Bife Sorocaba. E eu tô aqui hoje pra dar minha opinião sobre o jogo de ontem e sobre o São Paulo como um todo. Eu, como torcedor, tô aqui pra falar um pouco sobre isso.
Oi, gente, aqui é a Heloísa do Segundo DM. E de especialista não tenho nada, mas tô aqui pra comentar o que eu acho, dar minha opinião. E vamos ver o que vai sair daqui.
De São Paulo tem seu nome e ostentas dignamente. De São Paulo tem seu nome.
Então vamos lá, meus amores, começando aqui com o nosso convidado de honra do episódio de hoje, Pietro.
Eu.
Qual que é o balanço que você faz do jogo do São Paulo ontem?
Cara, eu acho que foi um jogo com dois extremos, primeiro e segundo tempo. A gente tem o primeiro tempo que foi dominante pro São Paulo. Tivemos alguns poucos lances, né, realmente perigosos do Alianza Lima no primeiro tempo. E que não fizeram gol. O São Paulo, eu acredito que teve oportunidades muito boas. Poderia ter feito 3-0 no primeiro tempo ainda. Mas o 2-0 foi um placar muito, muito satisfatório. No segundo tempo, daí, aconteceu, né? Tomamos empate. Porque foi um jogo bem feio, pra falar a real, no segundo tempo. Jogamos ser trancados. E deixamos, né? A gente deu todas as oportunidades pro Alianza Lima pra jogar aberto. Pra jogar com vontade. À vontade, no caso. Eu acredito que sobre o Zubeldía, é bem questionável a sua continuação no São Paulo, na dirigência. Acredito que ele tem altos e baixos, e que você pode levar em consideração. Coisas que possam ajudar ele a permanecer no São Paulo. Como estados muito bons nos jogos anteriores, e assim vai. Acredito que no balanço geral, o Zubeldía ainda está com o saldo positivo. Mas não por muito tempo, né? Se continuar com jogos assim, insatisfatórios, pode ser que acabe caindo.
Pietro, qual você acha que foi o fator mais preponderante para essa partida que você avaliou como insatisfatória do São Paulo? Você acredita que foi o elenco curto do São Paulo, né? E ainda com 4 jogadores no departamento médico, né? Salvo engano, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Oscar e Pablo Maia. Ou você atribui um maior peso ao Zubeldía, né? A tática usada pelo Zubeldía, que ele não estaria conseguindo extrair o máximo desse elenco?
Eu colocaria a minha mão no fogo mais pela questão do Zubeldía no esquema tático. Sim, teve um corte de jogadores, que está certíssimo, inclusive, né? Tem que poupar os jogadores do elenco mais robusto, como o Oscar e o Lucas. Porém, o Zubeldía teve que improvisar um esquema tático, que deu muito certo, inclusive, no começo do jogo, que foi esse esquema com 4 jogadores no ataque. O problema é que ele tinha esse esquema, que funcionou muito bem no primeiro tempo, e quando deu o segundo tempo, ele resolveu retrancar. retrancar com o elenco que tava só com jogadores de ataque ali, praticamente. É, fez 2 gols e se confortou com os 2 gols. Já tava com um time meio remendado ali na zaga, na meio de campo para trás, e mesmo assim decidiu retrancar o jogo. Eu acho que isso a gente pode colocar a culpa inteira no Zubeldia, porque foi uma escolha muito ruim dele no jogo de ontem. E sobre o elenco, eu acredito que o elenco, mesmo cortado, tem como montar um time bom, como a gente conseguiu ver no jogo de ontem. Foi um time que agiu bem no primeiro tempo. Porém, a culpa não é toda desses cortes.
Nessa escalação, a gente viu um exemplo claro de que, às vezes, o melhor defesa é o ataque. Né? Enquanto eles estavam atacando, eles garantiam a bola, a posse de bola, e garantiam não tomar chute a gol ali, ou qualquer tipo de avanço, né, do Aliança. Mas no segundo tempo ficou bem claro mesmo que as oportunidades do Aliança, elas foram maiores, né? O jogo, do meu ponto de vista, estava relativamente equilibrado com relação às chances de gol, mas eu achei o São Paulo bem mais ofensivo no geral, tanto no primeiro, mesmo retrancado no segundo tempo, ele pareceu mais ofensivo do que o Aliança. Mas o Aliança jogou com boas oportunidades de contra-ataque, ou jogou com boas oportunidades de posse de bola, mesmo que com menor tempo, né, de posse. Né, e eles fizeram bons chutes a gol. Né, eu não esperava uma finalização tão boa dos caras. Eles parecem um time, assim, não desmerecendo, mas parecem um time bem inferior ao time do São Paulo. Mas o jogo não foi ruim, não. Foi interessante do ponto de vista de chute a gol, de marcação. Inclusive, que golaço, hein? Foi o segundo.
Eu ia falar disso agora. Ô Felipe, você que é um cara que tem verbetes mais rebuscados, eu vou chamar... Eu gosto muito, em particular, de um jargão do futebol, que é um lance de rara felicidade, né? Tem alguma outra palavra ou locução que você usaria para descrever o segundo gol do...
Nenhuma delas é recomendada para ir ao ar.
Um lance de rara felicidade, né? O São Paulo teve mais, pelo menos, uma chance claríssima de gol, né, Felipão? Com o Caleri, eu acho que uma jogada de bola trabalhada na área ali, eles foram tocando. Eu acho que ainda no primeiro tempo essa chance.
Mas ele chutou desequilibrado, né, cara? Se ele tivesse tocado no último toque, tinha um jogador de São Paulo aberto ali pra ele. Se ele desse aquele último toque, o cara chutava com mais potência.
O goleiro tava inteiro no Caleri. Se ele passasse a bola, já era gol.
E eu perguntando primeiro pro lado de fora aqui, né, pro Felipe. Você ficou também com a sensação, né, que muitos torcedores falaram do ponto de vista da eficácia, né, que o São Paulo podia ter feito um placar mais elástico com as boas chances criadas, isso só falando do primeiro tempo. Deixa o chute do Caleri no final para depois.
Cara, eu achei que o merecimento da partida tava muito mais pro lado do São Paulo. Falando, a pessoa que gosta muito de São Paulo. Mas, assim, brincadeira da parte. Não, eu achei que São Paulo foi bem mais ofensivo, criou muito mais situação de gols. Teve algumas infelicidades em finalizações, como essa mesmo, né? De chutar meio desequilibrado ali, uma jogada que eles entraram inteiros, uns 4 atacantes, eu acho, em situação de gol ali na área. Né? Talvez um pouquinho mais de paciência no último toque, eles conseguiriam essa finalização. Mas houveram outras, com defesas não tão difíceis para o goleiro, mas com chance clara de gol. Né? E talvez essa escalação, né, como o Pedro comentou, que não era uma escalação ideal, né, tenha prejudicado um pouco o entrosamento deles. Mas eu acreditei que o São Paulo estava muito mais inteiro na partida do que o Aliança. Agora, o que me surpreendeu foi como é que eu posso dizer? A qualidade de finalização do Aliança. Pô, os caras colocaram bola no travessão, eles deram um trabalho relativo pro goleiro, sabe, pra defesa de São Paulo. Teve um chute no primeiro tempo, ainda, eu acho, e o jogador do Aliança, ele parecia que ele ia cruzar, cara, mas a bola chegou perto ali de entrar no gol, não chegou a sair, né, mas foi quase aquele lance de gol olímpico, né, ganhando o goleiro. Ele acha que vai vir um cruzamento, mas a bola começa a chegar mais perto do gol do que da...
Foi, claro.
Não, foi uma situação que o cara veio na lateral esquerda, E ele avançou até próximo ali à linha de fundo e ele fez um lance que parecia de cruzamento. Mas a bola foi passando e ela foi muito mais para perto do gol do que para dentro da área, para uma situação de cabeceio ou coisa do tipo, né? E tanto é que não tinha jogador do Aliança do outro lado para receber o cruzamento. O zagueiro do São Paulo chegou inteiro para fazer a cobertura, mas a bola não chegou a sair. Ela foi pingando ali em cima da linha de fundo, né? Mas o goleiro, ele estava indo para fazer uma cobertura de cruzamento. A hora que ele viu que a bola estava mudando a trajetória, ele tentou dar um pulo para trás ali. Mas mesmo se ele tivesse se esticado muito, um pouquinho que a bola tivesse ido mais para dentro, ela ou ia bater na trave, travessão, ela podia até entrar mesmo. Parecido com o Olímpico que o Neymar fez, né? Que pega no segundo pau ali e entra, né? Então, eu achei que eles foram bem assertivos nas finalizações. Mas, por merecimento, eu, para mim, não tinha dúvidas que era uma vitória de São Paulo. Eu acho que realmente foi um infortúnio eles não terem segurado ou terem ampliado o placar nessa partida aí.
Ainda falando do primeiro tempo, Elô, algumas pessoas analisam que o primeiro tempo foi dominado pelo time tricolor e que o placar deveria ter sido, inclusive, ainda mais elástico. Outros falam que até os 20 minutos do primeiro tempo houve um maior equilíbrio entre as equipes e aí sim, dos 20 em diante, houve um domínio do time do São Paulo. Para você, como que ficou essa partida? Como que você analisa o comecinho dela?
Eu senti que, tipo assim, o primeiro tempo foi muito bom, tipo assim, muitas, muitas chances de gol. Mesmo depois daquela grande... mesmo depois da grande chance do Alianza Lima, eles continuaram ali fazendo uma boa partida, sabe? Teve muitas chances de gols, sabe? E no segundo tempo também teve. O que eu fiquei, assim, chocada é aquele Lucas Ferreira, que eu acho que não faz muito tempo que ele tá jogando no São Paulo, como sem ser nos subs, né? Sentando no profissional mesmo. Não faz muito tempo, né? E, tipo assim, foi a primeira partida dele ali na Libertadores e eu fiquei incrédula que, tipo assim, teve 6 chutes a gol. E, infelizmente, não conseguiu acertar nenhum, né? Mas, tipo, 6 chutes a gol pra um menino de 18 anos, assim, tá ali começando, né? Vamos dizer, começando comparado aos outros. Eu acho que é, assim, uma coisa absurda, sabe? E eu achei, assim, se esforçou bastante. São Paulo foi muito bem, tipo, teve um desempenho incrível no primeiro tempo. Só o segundo que eu senti que, assim, meio que entregaram ali o jogo, sabe?
Eu não sei se pimenta no olho do outro é refresco, mas eu, como não sou torcedor de nenhuma das equipes, eu achei uma partida bem legal de assistir, assim, teve um número substancial de chances reais de gol das duas equipes, uma bola trabalhada, acho que o lance de verdadeira rara felicidade foi do Alianza Lima, mas o primeiro gol do Ferreirinha é uma bola meio mascada, que se eu não estiver me equivocando aqui, bate meio que no pé do defensor e...
pegou, né? Pegou na perna, usou o peito, sentiu o pé.
Né, Felipe? É isso?
Foi isso mesmo.
Pegou na coisa do goleiro, eu acho que ele foi a
primeira. Se foi...
Eu acho que ele foi fazer escada e a bola pegou dele e subiu.
Pegou meio que no defensor e subiu e meio que encobriu o goleiro? Não sei como é que vocês querem descrever a situação.
Cara. Foi o próprio goleiro que bateu na bola.
Ô, Felipão, quando perguntado do motivo ou dos motivos que justificariam um segundo tempo mais abaixo do São Paulo, o Zubeldía justificou que o time cansou, ele não conseguiria manter essa intensidade do primeiro tempo no segundo tempo, né? Não seria possível. E até justificou a substituição do Ferreirinha, que estava fazendo uma boa partida, pelo histórico de lesões do jogador. Você concorda com isso? Você acha que o time cansou mesmo? Você acha que o...
Eu sinceramente não senti isso não, cara. Eu acho que o motivo, pra minha percepção, foi o que eu comentei agora há pouco, que o Pietro, cara, acabou de comentar aqui, né? Que o time, ele tava trabalhando a defesa muito em cima do ataque, né? Então, apesar da defesa do São Paulo ter trabalhado também durante as situações de ataque do Alianza, né, a bola ficava muito tempo no São Paulo, cara, para justificar um certo cansaço do time inteiro, sabe? Eu acho que rolou muito vacilos assim, da defesa do São Paulo no segundo tempo. E acho que o Allianz aproveitou muito bem essas oportunidades e finalizou bem. Então, eu não consigo ver o cansaço, porque o jogo foi tão bem jogado assim, pelas duas equipes, né? E até aproveitando para tecer um elogio à partida, em comparação ao nosso último episódio, foi da final do Paulista. A final do Paulista foi um jogo muito mais chato de ser assistido do que esse. Mas muito mais. Um jogo enfadonho. Esse jogo, é o que você falou, foi um jogo jogado. É, ataque para os dois lados, né? Bola movimentando. É, um jogo que não foi um jogo violento. Foi um jogo até que bem honesto, assim, né? Das duas equipes.
Muito importante você destacar isso mesmo. Realmente, um jogo gostoso de assistir, mano.
É, cara. Exato. Foi, sabe, não teve esse momento de sonolência. E eu acho que se houvesse uma motivação com relação ao cansaço, isso teria que ter acontecido nas duas equipes, sabe? E aí você vai falar que no primeiro tempo o Allianz estava cansado, o São Paulo marcou dois, aí depois o Allianz cansou, aí depois o São Paulo cansou e o Allianz marcou mais dois. Eu não vejo muito assim, não. Eu acho que a falta de ofensividade do São Paulo no segundo tempo, por recuar o time, foi muito mais responsável mesmo pelas oportunidades do Allianz do que o cansaço, cara. Acho que foi um momento estratégico ali, na verdade. E não de condicionamento físico. Até porque a gente tá falando de jogador de futebol, né, cara? O cara tava jogando em casa, não foi jogar em Lima. O cara tava jogando no Morumbi. Tem alguém que tava adaptado pro clima de São Paulo, é a equipe de São Paulo.
Ô Pietro, tentando trazer uma outra perspectiva, será que o que faltou pro São Paulo ontem sair com um resultado mais favorável não foi só a eficácia, ou se quiser banalizar um pouquinho, faltou só um pouquinho de sorte no último lance do Caleri ali, mas não foi o único, tá? O que o Felipe falou que ele chutou desequilibrado também foi. Cara, se eu não me engano, ainda teve mais uma jogada ali trabalhada legal, uma chance real de gol, se eu não estiver fazendo confusão. Será que não faltou só um pouquinho de sorte pro Tricolor sair com um resultado favorável ontem no Morumbi?
Eu acho que a gente pode atribuir sim, isso um pouco. Tanto como falta de sorte do São Paulo e sorte da Aliança Lima, né, na finalização. Eles eram muito bem. Mas, no geral, eu acredito que a culpa é mais pela retrancada, que, tipo, criaram menos chances de gols, lógico, ainda foi um segundo tempo um pouquinho ofensivo até, mas bem menos que o primeiro. Acredito que isso foi um dos fatores principais. Tanto que eu não tinha visto dessa coletiva que o Zubi deu depois, que ele falou do cansaço e tudo mais. E eu duvido muito, porque o Zubi já está acostumado a fazer esse jogo mais avançado, só que não com um ataque, geralmente é com meio de campo.
É que você não contava com a equipe de scout do Aref Sor, né? A gente tem uma equipe nos bastidores aí. Um beijo aí pro pessoal da equipe de scout do Arif Sor, que traz aí pra gente, né, os dados. Ah, aqui é trabalho, né, pô?
Mentira!
Tá louco.
As informações. Nossa, mas, que... enfim, São Paulo tá acostumado a jogar nessa linha com três zagueiros e joga bem seguro desse jeito. Eu acredito que podia ter desenvolvido melhor o ataque, porque já estava acostumado a jogar com quatro meio-campistas anteriormente, então acredito que com quatro atacantes, de jogar direitinho, por exemplo, pegando os pontas, descendo um pouco os pontas, mais para o meio de campo, assim, daria um jogo parecido com o que o Zubidia está acostumado, no quesito de esquema tático, né? Não de escalação, lógico. E a questão do cansaço, eu acredito que não é desculpa. Também, porque ele poderia fazer algumas substituições a mais, além do Ferreirinha e tudo mais, e isso já resolveria o problema. Tirar os que estavam mais cansados, né, que foram mais requisitados, como o próprio Ferreirinha, fazer as substituições focando em quem estava mais cansado, e não só falar, o time está cansado e vamos recuar, então, pronto. Não.
Se era essa visão dele, ele feito as próprias, sim, e partindo o esquema tático contra o Ben, de 2-0.
Exatamente.
E a minha sensação é que quando o Allianz faz o primeiro, os caras meio que ressuscitaram no jogo. Eles estavam bem abatidos até, assim, apesar de estar criando oportunidade. Eles estavam meio abatidos, assim.
É, um 2-0.
Elô?
Eu.
Mais uma informação trazida aqui pela nossa equipe de estatísticas e informações.
Ao final da partida, né, na coletiva de imprensa, o Zubeldía falou que ele não tinha pontas com experiência necessária para fazer a substituição ali que as demandas, né, físicas e da dinâmica do jogo exigiam. Qual é a sua análise? Você realmente compactua dessa visão de que com a saída do Ferreirinha o time caiu de desempenho e deixou o Alianza mais confortável?
Então, eu senti, sim, uma queda, porque querendo ou não, ele ali estava trazendo um entrosamento pro time, certo? Então, eu acho que, assim, com a saída dele, deu, de certa forma, uma desequilibradinha ali, sabe, no time. Tanto que eu tava vendo até uma fala dele na coletiva, né, que ele disse que o Ferreirinha corria risco de lesionar muscularmente, né, se ele jogasse mais tempo, né. E até ele soltou, né, tipo assim, você sabe a quantidade de lesionados que temos? Quer que lesione mais um? Falando em relação a lesionamento, né? Pior que, tipo assim, a gente não sabe, né, se iria ser pior ou não. Mas eu senti que depois que ele tirou o Ferreirinha, teve, sim, assim, uma... decaiu um pouco ali, sabe, o entrosamento do time. Porque, querendo ou não, tipo, o Ferreirinha fez 2 gols no primeiro tempo. Segundo, de certa forma, ele saindo. Segundo tempo já estava um pouquinho ali apertado, sabe? Porque a Alianza já estava indo mais para cima, entende? Então, eu acho que deu uma desequilibrada ali no time, sabe? Não sinto que, nossa, acabou ali. Não, eu sinto que deu uma desequilibrada. Eu concordo e discordo com ele, porque realmente, quando um jogador lesiona, se ele ficar mais tempo ali jogando, forçando aquela lesão, no final acaba sendo pior. Mas eu não sei se naquele momento deveria mesmo tirar ele, ou deixava até acabar o jogo, sabe? Então, assim, não concordo, mas também não discordo totalmente dele, sabe?
Tem uma certa razão. Dá pra passar um paninho pro Zubeldía hoje, então. De leve.
Dá pra passar de leve.
No caso do São Paulo, por estar enfrentando um time em sua casa que não tem a mesma tradição que ele na Libertadores, né? Salvo engano, nunca venceu o São Paulo na Copa Libertadores. Mas que, ao meu entender, fez uma boa partida ontem, jogou bem, teve mérito nas suas jogadas, né? Não necessariamente jogou melhor do que o São Paulo, mas fez uma partida interessante. Eu gostaria de te fazer uma pergunta dupla. Você acha que o Alianza Lima fez mesmo uma boa partida? E, por se tratar de uma equipe que não tem tanta tradição, você acha que esse fato fez que a torcida subisse um pouco mais o tom com o Zubeldía, com o time? Eu não sei se deu para entender bem a pergunta.
Entendi. Não, cara, eu acho que torcedor é torcedor, né? A galera se inflama por nada, né, cara? Basta tá pistola porque perdeu, já acha que ia achar um culpado pra cortar uma cabeça aí, né? Mas eu acho que, assim, pela não tradição do Alianza, por jogar fora de casa num jogo de Libertadores, por saber aproveitar as oportunidades, as poucas que tiveram, eu acho que eles fizeram uma excelente partida para o padrão Alianza.
Concordo.
Né? Mas em merecimento de vitória, em volume de jogo, São Paulo teve mais volume de jogo.
Concordo também.
Então, o resultado foi, acho que, mais injusto para o São Paulo, mas ele foi mais exitoso para o Alianza. Ficou claro que eu tentei explicar aqui.
Não, concordo. O que você falou faz todo sentido. Claro, se puder, o time quer ganhar todas as partidas. Mas vamos tentar traçar uma regrinha geral. Empata fora e ganha em casa.
Né? Empata então, assim, fora uma Libertadores sem tradição, poxa, jogou.
É óbvio. Se ganhar todas é melhor? Claro. Mas o que, que os times tentam mirar ali numa coisa razoável? Joga um pouco mais reativo fora de casa, tenta empatar, ou, né, num lance fortuito, ganhar de 1-0, num placar magro, e em casa fazer os 3 pontos. Então, assim, em boa medida, foi mais ou menos a estratégia do Alianza Lima. Na hora que o time empatou num lance de... como é que é? Teve mais sorte do que juízo. Se eu não me engano, a bola pega na canela dele. Né? É um voleio, sei lá, mas pega na canela. E empata, você vê que o time já tava torcendo pro cronômetro acabar. E ainda Faltava o quê? Nada, 15 minutos fora os acréscimos? Não tenho certeza, um pouquinho mais, um pouquinho menos.
Não, mas é isso mesmo, cara. Eu acho que pro Alianza foi uma vitória e pro São Paulo foi uma derrota esse empate.
Mas eu queria, a gente falou, né, sobre o Zubeldía, e eu queria saber ele, né, como eu fiz essa pergunta também no último podcast, eu queria saber, assim, ele como torcedor, né, como torcedor São Paulino, eu queria, assim, que ele me dissesse o que, que ele anda achando, assim, do desempenho do Zubeldía, assim, nos últimos jogos do São Paulo, vendo que, assim, o que eu vi, né, a pesquisa que eu fiz é que a porcentagem de empates e derrotas dele no São Paulo, desde que entrou, é maior que de vitórias. Óbvio que isso não significa que ele é um péssimo treinador ou algo do tipo. Mas, dizendo que assim, desde que ele entrou, né, que vai fazer, acho que um ano agora, em abril, né, e o contrato vai até o final desse ano, eu queria saber, assim, pra ele, né, se ele acha que daqui pra frente o Zubeldía vai continuar, assim, tendo esse desempenho. Eu não digo que é um desempenho ruim, mas digo que eu, assim, viria, né, se eu fosse torcedor de São Paulo, eu viria que dava pra melhorar. Como eu mencionei no podcast anterior, que o Abel tem como melhorar, ele já foi bem melhor pro Palmeiras, sabe? E eu queria a opinião dele em relação a isso, se ele acha que o Zubeldía tem um desempenho favorável ainda no São Paulo daqui pra frente, já que o contrato dele vai até o final do ano, ou se ele acha, assim, como torcedor, que daqui a pouco vai cair, vai entrar outro. É isso. Queria saber a opinião dele em relação a isso.
O Zubeldía, eu gosto muito do Zubeldía, particularmente, eu acredito que ele deve ficar. Porque ele faz jogos interessantes, tem uma sequência até interessante também. Acredito que o que deixa os torcedores mais bravos com ele é porque o fácil, entre aspas, assim, ele não faz. Por exemplo, ontem foi o jogo em casa contra o Alianza Lima e empataram na Libertadores. Sabe? Por isso que o Felipe comentou também, né? Que pro São Paulo foi como uma derrota.
Sim.
Porém, outros jogos, por exemplo, a semifinal do Paulista contra o Palmeiras, e ninguém cobrou o Zubeldía de atuação má nem tudo mais, porque foi um pênalti duvidoso, sabe?
Bem polêmico.
Mas, tipo, não caiu nele a culpa, porque foi um jogo muito bom.
Mas é que ali o pessoal direcionou o ódio todo pra cabine do VAR, né, não?
Sim, exatamente. É isso que eu ia dizer.
Não sobrou bala pro Zubeldía.
Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês aqui no podcast. Pietro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E pessoal, fica aqui o espaço para os agradecimentos e as considerações finais de cada um.
Show de bola, pessoal. Valeu pelo bate-papo. Valeu pela troca de bola. Vamos usar jargões do futebol aqui também para encerrar esse episódio, né? O time jogou bem, eu acho que a gente entrou entrosado aí. Foi uma boa partida. Infelizmente não conseguimos sair com o resultado aí, mas é isso aí, o professor tá trabalhando aí para que a gente consiga converter essa situação. Valeu, galera.
Bom, valeu aí, pessoal, primeira vez minha, né, aqui participando. Gostei pra caramba, foi um bate-papo muito legal. E é isso aí, valeu.
Muito obrigada, gente, pelo bate-papo. Muito bom, apesar de eu não torcer pro São Paulo, foi interessante, né, porque também não dá só para falar do Palmeiras, né. E obrigada, Pietro, por ter aceitado o convite de ter participado e ter trazido sua visão como torcedor do São Paulo, o que você achou, né, a sua opinião. E que você possa vir mais vezes pra gente poder falar sobre. E é isso. Obrigada.
Claro, claro. Valeu.